UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões de volta aqui na 104,5 FM, a estação do conhecimento. Eu sou Ana Cláudia Pascoal, sigo com você até o meio-dia, mas agora, hora de entrevista. É que hoje, dia 15 de dezembro, é comemorado o Dia do Esperanto. O idioma foi criado há mais de 100 anos pelo polonês e filólogo Lázaro Luiz Zamenhof, e seu objetivo era criar uma língua de fácil aprendizagem que pudesse ser falada em todo o mundo. Apesar de o projeto de unir o mundo através do Esperanto ter perdido um pouco da popularidade, ainda há quem se interesse em aprender e ensinar o idioma. Eu converso agora com o diretor-presidente do Grupo de Divulgação do Esperanto de Minas Gerais, Alberto Minardi, para falar um pouquinho mais sobre o Esperanto. Bom dia, Alberto.
Bom dia, Ana.
Obrigado pela participação aqui no Conexões.
Ah, é um prazer.
Alberto, como a gente até estava conversando um pouquinho antes da gente entrar no ar, estava explicando um pouco mais sobre o Esperanto. Antes de mais nada, como, quando e por que, que foi criado o idioma?
Olha, o Esperanto, ele não surgiu com este nome. Para a surpresa de muitos que estão nos ouvindo, ele é uma língua, e como uma língua, ele foi criado com bases todas, uma base estruturalmente coerente, morfológica, sintática. Então, existe todo um trabalho linguístico na configuração dessa língua, que surgiu em 1887. Um polonês, que naquela época não havia propriamente a Polônia, mas sim vários principados, chamado Lázaro Luiz Zamenhof, ele graduou-se em medicina, mas desde o início, desde pequeno, ele ficou tocado pela diversidade de línguas que, na própria cidade dele, Bialystok, cidadezinha ao sul da Polônia, ela era proibida, inclusive, o polonês. Então ele foi tomar, ele percebia vários conflitos, várias desavenças por causa do idioma, e desde pequenininho ele começou a trabalhar nesse projeto, né, de uma língua que fosse acessível a todos os habitantes do planeta e, de uma forma geral, sem as barreiras naturais, né? Então, o Esperanto, quando ele surgiu, em 1887, ele surgiu com o nome Lingvo Internacia, que a tradução é Língua Internacional. E o pseudônimo do criador é Doutor Esperanto, Doutoro Esperanto, que na tradução é Doutor que tem esperança. A palavra Esperanto, ela vem do radical esper, né, que é esperança, mas na composição da própria língua do Esperanto, significa aquele que tem, aquele que professa, aquele que tem a esperança, né? Então ele colocou como pseudônimo, e aí também um caráter de altruísmo do próprio criador da língua, ele se chamava iniciador da língua, de altruísmo, uma vez que ele, tendo como a ideia de ser internacional e por isso acessível a todas as criaturas, os falantes do planeta, não poderia ter um dono. Então ele não considerou-se dono da língua e colocou esse pseudônimo na primeira brochura que surgiu, né, da língua. E com o passar do tempo, uma questão até, um processo natural linguístico, né, que a gente conhece como processo metonímico, essa parte que foi o nome Esperanto transformou-se em nome da língua. Ah, você já viu a língua internacional do Esperanto e virou Esperanto. Então a palavra Esperanto vinculou-se ao nome da língua, né, e atualmente, ou seja, de lá para cá, ela, com todos os reveses da humanidade, perseguições, o Esperanto sofreu muita perseguição por regimes totalitários, porque uma língua que se propõe a essa acessibilidade, ela, no mínimo, afronta princípios de fraternidade e, principalmente, de comunicação sem barreiras, não é? E, de uma certa maneira, o próprio movimento esperantista foi se solidificando através de movimentos, né, na própria Alemanha, Polônia, França, e com o passar do tempo, um número de esperantistas, foi aqueles que falam Esperanto, né, ou que utilizam a língua, foi se tornando uma realidade. Claro que vários outros projetos de língua internacional foram tentados, foram propostos, mas o único que até hoje, né, e eu sou aqui um exemplo disso, uhum, que há mais de 20 anos trabalho com Esperanto, ensinamos o Esperanto, temos um envolvimento com a comunidade esperantista no mundo, ele transformou-se num projeto que foi reconhecido em 1954 pela própria ONU. A ONU, através da Unesco, assumiu a recomendação a todos os países membros e depois, em 1985, ela consolidou esse apoio. Tanto é que o Esperanto é língua de trabalho na própria ONU, que tem, inclusive, a famosa Babel Linguística, né?
Mas, na verdade, essa divulgação, existe ainda muito desconhecimento.
Ah, com certeza.
Como é que é aqui em relação ao Brasil ou na Europa? Olha, ela é mais difundida?
É curioso, né? Porque no Brasil nós somos monoglotas, vamos dizer assim, né? Nós utilizamos o idioma brasileiro, né? Nós utilizamos a língua portuguesa, mas nós falamos o brasileiro, que é um dialeto de Portugal, né? Eu sou professor de língua portuguesa também. Então, pelo fato de trabalhar com linguística, essa questão salta aos olhos da gente, porque nós saímos do norte ao sul pedindo café, por exemplo, né? E todos entendem, né? Claro que tem as variações dos falares regionais, os falares do sotaque. Mas isso não invalida o entendimento. Na Europa, não. Você já ultrapassa uma fronteira e você já tem que dominar o idioma do outro ou utilizar uma língua que seja aceitável. E no Brasil, o Esperanto, existe uma organização. Em cada cidade, para situar o ouvinte, vocês, todos, sobre o movimento, existe uma organização que coordena o movimento internacionalmente, com sede na Holanda, em Rotterdam, chamada Universala Esperanto Asocio. Então, é a Associação Universal do Esperanto, que congrega as várias outras ligas ou associações nacionais, né? E no Brasil nós temos a Liga Brasileira de Esperanto, a Brasila Esperanto Ligo, com sede em Brasília, uma entidade bem atuante. E anualmente o que se faz com o Esperanto? Bom, como qualquer outra língua, se faz tudo. Nos congressos de Esperanto, esse ano já foi realizado, em julho, né? No próximo ano vai ser em São Paulo, é um congresso inclusive pan-americano, um congresso nacional, pan-americano, e o Congresso da Juventude Esperantista também, que são realizados simultâneos. E no Brasil, o Esperanto é utilizado de uma forma muito curiosa, no sentido de expressar essa curiosidade, no sentido de você entrar em contato com o mundo, né? Então, eu já tive a oportunidade de presenciar em congressos, tanto internacionais como nacionais, sentados a uma mesa de polonês a pessoas da Litovia, pessoas dos Estados Unidos, da França, conversando naturalmente, como nós estamos agora aqui, sem nenhuma barreira linguística. Então, e na Europa? Na Europa, sim. Na Europa, o movimento ele é bem mais necessário em função daquela própria Babel.
Diversidade de mais línguas. Né?
E por mais que se queira dizer que o inglês é a língua internacional, como linguista, eu diria para você que isso é uma grande falácia, uma mentira. Porque o inglês é uma língua econômica. Se os Estados Unidos cair do pedestal econômico que ele se encontra, e quase foi isso, né? Por um tempo aí, nós teríamos que aprender o mandarim, né? É uma língua que está aí ligada, uma língua, querida, e a todos os ouvintes também, essa reflexão. Uma língua sempre está vinculada a um país. E só uma língua que não pertence a nenhum país pode fazer esse papel de ponte, de intercâmbio. E daí, e a curiosidade do Esperanto no Brasil é muito diversa, porque, veja bem, durante os congressos do Esperanto, nós temos missas católicas oficiadas em Esperanto. Nós temos grupos espíritas e esperantistas. Grupos barrais, barrai persa, esperantista. O pessoal da LBV também utiliza muito Esperanto. E assim vai, o Rosa Cruz também, o pessoal do... Então os movimentos religiosos viram no Esperanto essa ideia de fraternidade e utilizam o Esperanto para divulgação em outros países dos princípios doutrinários de cada religião. Entendeu? Então... é muito curioso isso, porque aí acaba se vinculando. No Brasil, acha-se que é coisa espírita, que é coisa religiosa, que é até de comer. Então, essa desinformação que você falou, ela é verdadeira.
Existe, né?
Ela realmente carece dessa informação, mas infelizmente, por um lado, mas felizmente por outro, que a gente tem trabalhado nesse sentido, o Esperanto, para quem tem acesso a um nível de informação mais mundial, o Esperanto está ali presente. Né?
Inclusive o Cristóvão Buarque aqui
está
com uma lei que foi proposta por ele que sugere que haja o ensino facultativo do Esperanto no ensino médio.
Com certeza.
Qual a importância dessa lei? A senhora acha que ela vai realmente, ser aprovada?
Olha, isso não é o primeiro projeto que já houve do Freitas Nobre, um grande deputado no passado aí que propôs. O Cristóvão Buarque, ele é simpatizante do movimento e ele vê no Esperanto, como nós vemos, essa fundamental instrumento, esse é fundamental instrumento de favorecer o ensino da própria língua, porque o Esperanto ele é muito simples. O Esperanto ele tem um grau de complexidade, claro, como uma língua tem os seus toda a sua estrutura, mas ele tem um grau de complexidade que favorece ao aluno o aprendizado, inclusive um raio-x da própria estrutura da língua. Então, para crianças, para jovens e até o pessoal da melhor idade também, o Esperanto tem se tornado um grande exercício mental e se filia ao mesmo tempo a esse ideal. Nós, esperantistas, a gente tem muito, muito assim, esse sentimento de que o Esperanto, na realidade, ele é uma ponte muito feliz, foi criada, para você conhecer o pensamento diferente de uma pessoa que você nunca poderia conversar. Eu tenho contato com pessoas da Ucrânia, né, em Esperanto. Então, se a gente fosse dominar uma outra língua, talvez esse seria contato mais difícil, seria, né, bem mais difícil, ou talvez até por questões ideológicas, né?
Uhum.
Há lugares na França em que você falar o inglês, você estaria...
É um problema, né?
Eles viram o rosto.
Ficam meio arredios, né?
Problema. E, olha, em questão de obras em Esperanto, né? Existe, tudo que existe em português, existe em Esperanto vezes 4, talvez, o número de obras. Você tem traduções magistrais, por exemplo, você tem acesso às obras de Shakespeare, o inglês clássico, pesado, para o Esperanto, né? Você tem as obras de escritores de renome brasileiro, de Machado de Assis, Zé de Alencar. Nós temos grandes esperantistas que atualmente lecionam na universidade. Algumas universidades no Brasil têm o curso de Esperanto na parte de graduação, como matéria eletiva, né? Existem associações e grupos nas principais cidades do Brasil, em capitais, né? E na internet, né? Que eu acho que é a nossa ferramenta-chave, né, do século XXI.
Para o mundo inteiro também, né?
Se digitar no santo Google, né, que o Google responde a tudo.
O oráculo.
Né? Exatamente, a nossa grande pitonisa é o Google. E você digitar Esperanto lá, você tem uma infinidade de vídeos, de aulas, é algo que eu convido a todo curioso, cético. Eu gosto muito de conversar com o cético, porque o cético, ele não tem... ele é bom que ele, do mesmo jeito que ele nega, e a hora que ele vê o argumento positivo, ele assume. Então, é uma realidade, eu diria para você, como professor de língua portuguesa, como professor de Esperanto, é uma realidade, e uma realidade que vem crescendo. Infelizmente, não é, uma língua não é notícia de manchete de jornal, né? Então, ela cresce no meio cultural. Mas, olha, músicas em Esperanto, CDs, o que existe de CDs é inumerável, né?